Passamos a palavra agora ao sociólogo e membro do Instituto 25 de Março de Sérgio Miranda, Izem, diretor da UNE no período de 1969 a 1972, Ronald Rocha, que disporá de até 30 minutos para sua exposição.
Bom dia. Bem, queria iniciar com as saudações aos parlamentares desta casa, na figura do deputado Paulo Lamacque, que dirige essa sessão, a Comissão de Direitos Humanos, na figura do seu presidente, deputado Durval Ângelo, a Comissão Organizadora de Entidades da Sociedade Civil, na figura da Cristina, que participa da mesa, e aos funcionários das várias gerências da Assembleia, sem os quais a infraestrutura e o acompanhamento e o desdobramento desses trabalhos estariam comprometidos. Eu queria iniciar elogiando essa iniciativa e, em vez de palavras, bastaria comparar com a tentativa de reedição da marcha pela propriedade na semana passada. Só a propriedade, porque a família e Deus não estavam em questão em 64. Agora, essa marcha de alguns gatos pingados contrasta com esse evento que se dá num órgão do Estado, portanto, dentro da institucionalidade do Estado, o que marca o isolamento dos saudosistas e das viúvas do regime militar. Antes de mais nada, para discutir, para avaliar o golpe militar e, sobretudo, a sua crise e os desdobramentos, julgo importante definir uma postura determinada. Eu tenho visto nos debates sobre essa questão uma certa tendência a encarar os torturados e assassinados e presos como vítimas. De fato, há vítimas, mas basicamente aqueles que foram presos, torturados e assassinados foram combatentes da luta democrática contra o regime militar. E é como combatentes que eles devem ser vistos, devem ser encarados. Foram aqueles que combateram nas piores condições possíveis, dentro do cárcere, sob tortura, e muitas vezes perdendo a vida. Por isso também é muito precário tratar e rememorar aqueles episódios com o método do testemunho, que revela uma certa contemplação. Na verdade, é preciso apropriarmos-nos intelectualmente daqueles processos, entender as causas daqueles fenômenos para preparar e potencializar as lutas do presente e as lutas do futuro. Um pensador do pós-guerra, que era um filósofo com uma certa veia literária, lembrou que o olhar fixo na catástrofe revela um certo fascínio. Acho que nós não devemos cultivar nenhum fascínio pela catástrofe do regime militar, mas sim analisá-la à luz das experiências concretas, à luz dos processos vivos, para projetar as lutas futuras. Para tanto, nós temos que encontrar um gancho para realizar essa análise. Muito se discute sobre o regime militar. Há uma vasta produção que aumenta a cada dia. Mas há um problema, há um limite nessas produções. É que, via de regra, elas se articulam em torno dos fatos, da narrativa dos fatos. Quando muito, elas procuram narrar os processos políticos, as mais avançadas, as lutas políticas em torno do pré-golpe e durante o regime militar. e durante a transição. Mas o ponto de vista político tem um limite acentuado. Marx, em 1844, escreveu o seguinte: o intelecto político é político exatamente na medida em que pensa dentro dos limites da política. Quanto mais agudo ele é, quanto mais vivo, tanto menos é capaz de compreender os males sociais. O princípio da política é a vontade. Quanto mais unilateral, isto é, quanto mais perfeito é o intelecto político, tanto mais ele crê na onipotência da vontade e tanto mais é cego frente aos limites naturais e espirituais da vontade. E, consequentemente, tanto mais é incapaz de descobrir a fonte dos males sociais. Obviamente, Marx não queria, já que se dedicou à luta política durante toda a sua vida, desmerecer, menosprezar e diminuir a política. O que ele queria é refutar a ideia de uma revolução política com alma social e defender a ideia de uma revolução política com alma social contra a ideia de uma revolução social com alma meramente política. Pois bem, se nós quisermos olhar o regime militar na sua implantação e no seu processo como um processo social com alma política, mas como um processo político com alma social, nós vamos ter que mergulhar na ontologia desse processo. Nos anos 50, de maneira retardatária, em relação ao que aconteceu na Europa e nos Estados Unidos da América do Norte, no Brasil começou a se constituir um tripé que era o tripé monopolista. O capitalismo internacional chegando na forma de grandes monopólios transnacionais, constituindo-se dentro do Brasil monopólios brasileiros associados e também um fortalecimento do monopólio de Estado. Esse tripé exercia paulatinamente uma grande influência na vida nacional. Em 1960, nós estávamos no auge da Golden Age, ou seja, no processo, na fase expansiva do capitalismo, na quarta onda longa, de acordo com a periodização do Kondratiev. Nesse auge da fase A do capitalismo internacionalmente e também no Brasil, constituiu-se esse campo, esse tripé monopolista hegemônico. O trânsito para um novo tipo de Estado burguês que expressasse esse fenômeno na Europa se deu antes da Primeira Guerra Mundial. Foi o período de preparação dos Estados para a disputa guerreira interimperialista. Mas no Brasil retardatário, esse processo se consumou na passagem dos anos 50 para os anos 60. Aqui, concretamente, com a Guerra Fria em âmbito internacional e com o ascenso da luta popular por reformas, era impossível que a constituição de um novo tipo de Estado que materializasse a fusão dos grandes monopólios financeiros com os órgãos do próprio Estado se desse pacificamente. Portanto, os grandes monopólios financeiros do Brasil tiveram que recorrer, e o fizeram sem nenhum prurido, tiveram que recorrer ao golpe de Estado. Portanto, o golpe de Estado não foi fruto da índole ditatorial de indivíduos, não foi fruto da maldade de algumas pessoas, não foi fruto da política vista como império livre e absoluto da vontade, e muito menos responsável, podem ser responsabilizadas as classes populares que lutavam pelas reformas de base. Foi um ajuste do Estado burguês brasileiro para que pudesse consumar o processo de concentração e centralização de capital sob a hegemonia da oligarquia financeira emergente no Brasil, e para isso foi necessário suprimir a própria democracia representativa e implantar o regime militar. Pois bem, esse processo se exaure muito rapidamente porque ele se deu no ato final da Golden Age, no final da fase A daquela quarta onda longa, que termina em meados da década de 70. Quando o Estado se centraliza e os seus órgãos se fundem aos grandes monopólios internacionais e os grandes monopólios brasileiros emergentes associados, há um lustro de novo crescimento que se dá entre 67 e 72, 74. Ora, a Golden Age acaba exatamente nesse período. E foi exatamente nesse período que sobrevém uma crise profunda no âmbito internacional e uma crise também profunda na sociedade brasileira. Portanto, há uma extraordinária coincidência, uma extraordinária proximidade entre o que acontecia no interior da onda longa do capitalismo, da quarta onda longa, que era o trânsito da fase A para a fase B, ou seja, do crescimento para a depressão, em meados da década de 70, e o esgotamento do chamado milagre brasileiro. O milagre brasileiro foi o último suspiro da Golden Age, no caso do Brasil, e marcou o início de um processo de crise aguda na sociedade brasileira, que tem profundas repercussões na sociedade política. Foi nesse preciso momento que nasceu a crise do regime militar. Vamos lembrar que as primeiras tentativas de pensar a transição se deram exatamente na segunda metade da década de 70. Pois bem, nesse período, ficou muito claro para os setores mais esclarecidos e lúcidos do regime militar, conservadores, sim, porém lúcidos, que era preciso pensar nas seguintes questões. Primeiro, naquele quadro de crise, de fim da Golden Age e da crise profunda da sociedade brasileira na década de 70, a eficiência política da ordem ditatorial estava ameaçada. Segundo, era preciso dar um passo à frente, porque o terrorismo de Estado contra a resistência democrática também demonstrou uma grande exaustão pela perda de apoio político a partir da década de meados da década de 70. É só pensar no ascenso da oposição democrática do MDB e depois do PMDB nesse período, nas eleições de 74, por exemplo. Por outro lado, o regime já não podia manter com a sua face fascistizante da época do general Médici a sua perenidade em face da oposição na época revolucionária, que vivia o dilema de fazer uma luta armada sem uma situação revolucionária e por isso caminhava para a derrota. Mas de qualquer maneira, paralelamente, o descontentamento da sociedade civil e na sociedade política contra o regime militar também aumentava. Nesse quadro, vem a crise do regime militar. É claro que a grande burguesia brasileira e as forças armadas, nos seus setores hegemônicos, perceberam que a manutenção do regime a ferro e fogo geraria uma perda de eficiência naquela forma de dominação, consumaria uma situação revolucionária no Brasil, que ainda não havia, porque a manutenção do regime significaria o incremento da repressão e o prolongamento do período fascizante do general Médici, e na medida em que emergisse uma situação revolucionária no país, criaria condições para uma ruptura por baixo do regime com consequências imprevisíveis para as classes dominantes. E foi nesse quadro que as correntes com primazia dentro do regime passaram a considerar o trânsito para a democracia burguesa constitucional. E, ao mesmo tempo, ao considerarem esse trânsito, foram premidas e constrangidas pela luta política na sociedade civil e na sociedade política. Naquele momento, vários projetos disputaram a transição. O primeiro deles é o projeto popularmente conhecido como Linha Dura. O projeto de Linha Dura era a expressão de uma fração fascistizante da burguesia brasileira e do latifúndio, que conseguiu se expressar de maneira mais clara durante o terrorismo de Estado, a partir de 69 e durante o governo Médici. Mas havia também, paralelamente, e dentro do próprio regime, os chamados setores aberturistas, na falta de uma palavra melhor, que representavam já os interesses da fração superior da burguesia associada e internacional, portanto, os grandes conglomerados financeiros, e que atuavam sob pressão da sociedade civil e política. Esse projeto aberturista se fez expressar pela palavra de ordem, ou pela consigna, de transição lenta, gradual e segura, que recebeu a assinatura conjunta de Geisel e de Goberi. Mesmo dentro desse projeto aberturista, havia várias nuances, né? Primeiro, uma nuance conservadora, que pregava a transição com uma tutela, firme tutela castrense dos quartéis, uma tutela militar. Havia também uma outra variante ultraliberal, que se expressa de maneira muito clara no início da década de 80, naquela campanha feita pelo Jornal da Tarde, que era um órgão ligado ao Estado de São Paulo, ao Jornal Estado de São Paulo, que denunciava, numa sucessão de números e de matérias, o que eles chamavam de República Socialista Soviética do Brasil. O que eles queriam dizer com isso? É que o Brasil, já que mantinha as empresas estatais, Petrobras e outras, era, na verdade, uma república socialista do tipo soviética, porque eles confundiam capitalismo de Estado com socialismo. Mas ali, nessa campanha ultraliberal, já se revelava o germen do futuro neoliberalismo. Ali já estava o eco da ideia de reforma do Estado, ou da criação do chamado Estado gerencial, que começa no final da década de 70 em âmbito mundial, nos países basicamente ligados à organização dos Estados-membros que compunham a Inglaterra, a Austrália, a Nova Zelândia, que tomaram a vanguarda da reforma gerencial. Isso no final da década de 70. Então, no início dos anos 80, os ultraliberais brasileiros, em sintonia fina com esse ultraliberalismo redivivo em âmbito internacional, já pregava a desestatização completa e a privatização completa da economia brasileira. Essa variante, no processo de transição, não predominou, por vários motivos. Um deles é porque os seus autores, os seus chefes, a sua face pública, estava muito comprometida com o regime militar. E nas disputas do processo de transição, eles não conseguiram estabelecer um gancho com o sentimento nacional e com o sentimento popular democrático. Havia também um terceiro setor que podemos chamar de democrático reformista, que expressava os interesses de uma parcela ponderável da burguesia brasileira, basicamente no PMDB, que queria uma transição à democracia constitucional com reformas sociais, com algumas reformas sociais. No final das contas, dessas três nuances intestinas ao projeto aberturista, houve uma simbiose, uma síntese que acabou predominando. Havia uma terceira grande opção, que era, podemos chamar de uma opção democrático-popular, que era a ideia de pôr um fim ao regime militar através de um pronunciamento popular, de um ato fundante, ou seja, derrubar o regime. Esse foi o mote de toda a esquerda revolucionária, dos setores democrático-radicais da sociedade e dos setores anti-imperialistas. Mas esses setores obtiveram uma vitória importante, que foi o fim do regime, mas uma vitória apenas parcial, porque o que predominou do ponto de vista da hegemonia na transição foi um amálgama das variantes aberturistas. Em síntese, uma transição por cima, sob controle e sem pronunciamento popular, portanto, sem ato fundante de caráter democrático, o que implicou numa dissipação processual do regime militar, que durou um período de tempo prolongado. Foi nesse clima político que se deu uma solução conciliadora, com franco predomínio da variante conservadora dentro do regime militar e também na sociedade civil, e, portanto, a manutenção das prerrogativas castrenses, ou seja, a tutela das Forças Armadas sobre a vida política nacional. Para que se desse esse desfecho, para que ele fosse possível, algumas condições tiveram que ser cumpridas. E isso foi uma grande disputa política. Primeiro, foi preciso liquidar a oposição de esquerda popular, que queria uma ruptura e um ato fundante. Queria, portanto, a derrubada do regime. Foi preciso liquidar a oposição revolucionária. Não acabar com ela, mas enfraquecê-la através da repressão. É por isso que, em pleno discurso da abertura, em plena articulação da abertura, no final de 76, é que se dá o massacre da Lapa, em que o Comitê Central do PCdoB foi reprimido, com três mortes durante o assalto a uma reunião desarmada. Pois bem, isso era fundamental para viabilizar a transição sob tutela e por cima, enfraquecer a esquerda revolucionária. A segunda condição foi a hegemonia democrático-liberal na campanha das diretas. A campanha das diretas unificaram todos os setores democráticos, mas nós sabemos que dentro da campanha das diretas existiam várias correntes e várias nuances que abordavam aquele processo, desde aqueles que aceitavam a tutela militar e apoiavam a transição por cima, até os setores da esquerda, que exigiam diretas com liberdade, ou seja, sem regime militar. Foi preciso derrotar a campanha das diretas. A terceira condição, foi preciso decretar em 79 uma anistia a meio pano, astuciosa, como foi dito aqui, uma anistia que pretendia também perdoar os criminosos que, em nome do Estado, assassinaram, torturaram. Foi preciso também, como quinta condição, convergir todo aquele processo para o colégio eleitoral, porque aquele fórum era um fórum já com uma correlação de força minimamente estruturada. Claro que não havia o controle absoluto. A própria eleição de Tancredo foi alvo de uma disputa. Mas havia limites definidos. Era uma disputa conformada dentro de certos limites. Então foi preciso fazer com que a disputa convergisse para o colégio eleitoral e não se desse, como se pretendia, nas eleições diretas para presidente. A outra condição foi que se garantisse na Constituinte de 88 uma hegemonia democrático-burguesa com forte componente liberal. Para isso, a Constituinte não poderia ser exclusiva e não poderia ser constituída como fórum efetivamente originário num processo de eleições absolutamente democrático. Teve que se dar ainda com o rescaldo do regime militar na transição sem ato fundante. Além disso, foi necessário garantir um conjunto de vitórias conservadoras ou no clima de conciliação nas eleições presidenciais subsequentes, sobretudo em 90, 94 e 98. E, finalmente, já ao fim do processo de transição, foi preciso que a principal expressão do democratismo popular, ou o principal Partido Popular de Reformas, entrasse num processo de transformismo social, abandonando os aspectos radicais do seu programa de mudanças. Pois bem, nesse clima, é preciso discutir o sentido geral da transição. Há basicamente duas teses em debate. Primeiro, a ideia de que a passagem à democracia teria sido incompleta e inconclusa. Essa tese tem na sua vertente mais radical a ideia de que não existiria democracia hoje no Brasil. Como a passagem foi incompleta e inconclusa, não se concluiu a conformação da República Democrática. Por isso, o Brasil ainda não viveria hoje um regime democrático. É claro que essa tese, ela se espelha na tipologia idealista de Weber, que vê a democracia como algo abstrato, como um paradigma abstrato, e não como regime político que surge na luta real, na luta política real. Se a democracia é um ideal abstrato, e que teria existido em alguns países da Europa, é claro que a comparação com o regime democrático constitucional brasileiro, com esse paradigma, vai demonstrar diferenças flagrantes. Portanto, não haveria democracia no Brasil. Essa tese confunde várias instâncias do Estado, confunde o conteúdo do Estado com a forma do Estado, com o regime político e, finalmente, com governos, com seus programas, que são coisas diferentes. Há também uma outra tese, que é a ideia de que a transição foi completa, foi conclusa, mas gerou uma democracia que se conformou segundo as condições sócio-históricas da sociedade brasileira, um país capitalista, dependente, sob a hegemonia na sociedade civil, na sociedade política, e fundindo com os órgãos de Estado de grandes conglomerados monopolistas financeiros. Então, uma democracia desse tipo, que se conforma num país dessa natureza, entre aspas, teria que ser uma democracia com características próprias. Então, a democracia realmente se conformou no Brasil, se consumou o trânsito da democracia, porém, essa democracia manteve aspectos fundamentais da legislação autocrática da época do regime militar e até anterior, manteve instituições repressivas herdadas do regime militar, manteve a tortura, por exemplo, manteve os criminosos intocados, inclusive os criminosos do regime militar, manteve um método autocrático de gerir o Estado e de fazer a política e, sobretudo, manteve a ordem monopolista financeira que foi, que esteve na origem do golpe de 64, no momento da sua configuração. Por causa disso, as reformas populares profundas, muitas delas reclamadas do movimento pelas reformas de base, não foram realizadas no Brasil. Não se realizou uma reforma urbana ampla que se chocasse com os interesses da especulação financeira. Não se realizou uma reforma agrária antilatifundiária com o fim do monopólio da terra. Não se realizou aquele anseio de controlar remessas de lucros e romper com a dependência. Não houve reforma profunda do sistema educacional. Pelo contrário, houve um avanço da privatização do ensino. E não houve uma profunda reforma do sistema de saúde. O que houve foi o retrocesso do SUS a um mero sistema de gestão, paralelamente ao crescimento da indústria de hospitais, da indústria da saúde. Portanto, o que temos hoje no Brasil não é a falta de democracia, não é a continuidade do regime militar, mas uma democracia dos monopólios financeiros. E, portanto, uma democracia limitada, restritiva, oligárquica, tanto no plano da economia, como na cultura, como no plano da política, e uma democracia que é tutelada pelo que pode ser chamado de mecanismo único de dominação, que é a fusão dos grandes conglomerados financeiros com os órgãos e com a cúpula do Estado. Pois bem, sendo assim, é preciso renunciar à herança que nos foi legada pelo passado, pelo regime militar. Rememorar as lutas, rememorar a grande vitória antiditatorial parcial, uma vitória parcial, mas da maior importância histórica, rememorar, mas renunciar à herança do regime militar. E a renúncia a essa herança significa adotar a forma de um programa de transformação profunda na sociedade brasileira que consiga unificar os movimentos e as forças populares. Um programa de unidade popular amplo e, portanto, transitar da negatividade em política, como Marx fez ao criticar a ideia de uma revolução social com alma política, para a apresentação de um caminho positivo para as grandes transformações políticas e sociais que o país necessita e que o país reclama. Portanto, enveredar pelo caminho das grandes transformações políticas com alma social. E aqui encerro agradecendo a atenção de todos vocês. Muito obrigado.